Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Estamos aqui com mais um Paganos del Mundo em português. É uma alegria poder fazer esse programa participando desse projeto do Circle Sanctuary. E hoje eu tenho aqui comigo uma mulher que eu conheço já faz alguns anos nessas caminhadas brasileiras, que é a Marina Junqueira. E o nosso tema vai ser sobre os diversos caminhos do sagrado feminino, porque existe uma vertente religiosa, uma terapêutica e uma ativista. Então, quem vai explicar melhor isso pra gente é a Marina. E a Marina, ela é jornalista, estudante de história, terapeuta integrativa com foco no feminino, ativista de coletivos femininos, facilitadora de círculos de mulheres, cursos, formações dentro do sagrado feminino. Ela é taróloga, é sacerdotisa wicana, neopagã, praticante quemética, Moon Mother nível 3, mentora iniciada pela Miranda Gray, também organiza os eventos da Bênção Mundial do Útero. Ela é ativadora de tendas vermelhas e de lua roxa, formada pela Diana Lam. É benzedeira, numeróloga, mestre em reiki, estudante de aromaterapia, florais de Bach. É uma longa biografia em muitas áreas do sagrado. Seja muito bem-vinda, Marina.
Obrigada, Petrúcia. Muito, muito prazeroso, uma satisfação estar falando aqui. Eu estou até rindo, né? De tanto tempo. Eu sou uma boa aluna, né? Eu estudo bastante.
A gente se conheceu pelos caminhos da espiritualidade da deusa. Eu queria começar fazendo uma referência a isso, porque o Circle Sanctuary é uma igreja pagã, é uma igreja wicana, né? E a Wicca é conhecida como a principal religião da Terra ligada à espiritualidade da deusa. Mas nos Estados Unidos, eles também têm uma outra terminologia para isso, que é Women's Spirituality, espiritualidade feminina. E muitas mulheres começaram com esses estudos, esse movimento nos anos 70, e vem de lá essa história do sagrado. Então, eu conheci através da espiritualidade, você conheceu através da espiritualidade, e aí fomos indo por esses outros caminhos. Conta um pouco dessa história e de como integra e aparece em você, descobre essas três vertentes.
Bom, eu comecei me convertendo ao Wicca em 2004, e desde então eu tenho passado por diversos momentos dentro da Wicca como sacerdotisa, eu já passei por grupos diferentes. E desde um primeiro momento, eu tive um treinamento para olhar o lado do feminino. Até porque eu sou de Brasília, e em Brasília a gente tem a Mirella Faú, que é uma pioneira da tradição da espiritualidade da deusa no Brasil. Ela trouxe muita coisa do que a minha geração hoje faz de tradição da deusa e de espiritualidade feminina. E em Brasília, por todo esse conhecimento que a Mirella distribuiu, a grande maioria dos caminhos neopagãos de Wicca tem também um lado de espiritualidade feminina, assim como masculino também, que é meio relegado, os meninos não olham tanto o sagrado masculino, mas ele existe. E logo nesse primeiro contato, eu achei que era uma coisa fundamental, que precisava andar junto, pelo empoderamento, pelo reconhecimento de quem se é, por vários fatores. E eu estive dentro de círculos apenas com mulheres neopagãs também por vários anos. Até que por volta de, acho que 2012, 2013, eu comecei a me envolver com outros movimentos de mulheres em Brasília e conheci o pessoal do movimento da doulagem e algumas mulheres terapeutas também. E eu vi que elas estavam fazendo rodas de círculos de mulheres. E comecei a frequentar alguns espaços e vi que haviam grupos fazendo basicamente o que a gente fazia no círculo de mulheres, focados na deusa, só que sem nenhum traço de religiosidade, assim. Algumas levavam deusas como uma coisa assim, ligada à arquétipo, à psicologia, uma coisa mais ligada a deusas gregas, mas no geral era assim, esse é um espaço de espiritualidade, mas sem religião, uhum. onde a gente usa técnicas de terapias integrativas ou de outras para ter essa conversa. Mais para frente, em 2018, eu vi que o que as feministas fazem de rodas de autocuidado também é muito parecido com o que a gente faz nos círculos de mulheres, que é praticamente a mesma coisa, só que com outras técnicas, focado, puxando também esse lado da terapia integrativa. Então, assim, a gente tem várias mulheres fazendo coisas parecidas, algumas com a orientação da deusa, com o altar, com canalização e tudo, outras usando técnicas de terapias, de outra forma do bem viver, e outras como um gás para o ativismo, né? Como um escape, como um apoio, mas estão todas basicamente fazendo coisas muito parecidas com outros nomes, roda de autocuidado, círculo de mulheres, no nosso caso, rituais, enfim.
Interessante você comentar isso, porque, pelo visto, há uma essência comum, que talvez seja justamente talvez o mais autêntico que emerja de nós mulheres, me ocorreu agora isso, por isso que pode ir para um lado, para o outro, e certos elementos vão estar sempre presentes?
Eu acredito que sim. Eu tenho uma certa incógnita com algumas coisas, porque assim, a gente trata de um universo muito da mulher cis, né? Da mulher que nasceu no corpo de mulher. Então, a gente tem um ativismo menstrual muito forte, a gente tem temas da maternidade a serem tratados, temas da não maternidade, a gente tem muitas coisas que são repetidas em todos os grupos, às vezes até afasta um pouco mulheres trans, acho que a gente está muito num momento de ver como é que a gente vai se encaixar com as mulheres trans, como a gente vai acolhê-las, como é que vai funcionar, a gente não sabe, eu não conheço nenhum grupo que já tenha a resposta pronta. Inclusive no transfeminismo também, as feministas e as transfeministas também estão procurando formas de se encaixar. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco inerente para a mulher tratar de direitos reprodutivos, que a gente trata isso na forma terapêutica, mas não com esse nome elaborado, né? Mas a gente fala sobre sexualidade, relação entre familiares e namorados e namoradas, e afins, a gente acaba tratando de direitos reprodutivos e ativismo menstrual, mesmo quando não se é colocado com esse nome. Então, a gente tem, sim, muitas características que todas tratam com nomes uhum. diferentes, né?
Uhum. Então, vamos ver como é que você colocaria hoje, na sua observação, essa vertente que trabalha esse sagrado feminino dentro de uma espiritualidade.
A das mulheres que têm um sagrado mais voltado para o terapêutico, se fala?
Não, da espiritualidade mesmo, da religião, da forma religiosa, de lidar com esse sagrado. Como é que você vê isso hoje se manifestando e se mudou alguma coisa ao longo do teu percurso?
Eu vi que o terapêutico está quase engolindo o religioso. A gente tem um número enorme, uma profissão, uma divulgação enorme de trabalhos ligados a eco-espiritualidade feminina, sagrado feminino, com nomes diversos. E o religioso está ficando em segundo plano. Na verdade, tem pouquíssimos grupos. Assim, eu até estou tentando fazer uma enquete de Facebook para as pessoas me passarem nomes de grupos onde existe um treinamento sacerdotal e as mulheres são treinadas para serem sacerdotisas. Porque, para ser muito sincera, hoje, se você não está na Wicca, não está recebendo, ou dentro de algum grupo pagão, recebendo também essa parte, né, de temas ligados ao feminino, eu só conheço a Teia de Teia, que foi fundada pela Mirella Fauri e funciona lá em Brasília.
Foi você que provocou essa pergunta recentemente online?
Foi. Porque eu acho que tem alguns grupos em outros locais, como as pessoas, claro, é uma questão religiosa de fórum íntimo, nem todo mundo gosta de se expor e tudo. Mas eu esperava também que alguém me procurasse na DM, no privado, né? Para para falar? Porque eu sei que algumas pessoas que foram formadas pela Mirella saíram e montaram seus próprios grupos, de forma discreta, né? Sem, não é um grupo aberto que faz trabalhos, né? Não é com esse viés. É, mas eu queria ter pelo menos quem indicar, porque muitas mulheres que estão no Sagrado Feminino mais terapêutico hoje, elas querem um treinamento sacerdotal, elas querem conhecer a Deus, elas querem ter uma outra relação. Uhum. E eu tô sem ter grupos para indicar. Uhum. A verdade é um pouco essa, foi por isso que surgiu a provocação. Porque conhecer círculos de mulheres, eu conheço um monte, em todos os estados, eu converso com gente de todo lugar. Mas se tenha mesmo, ah não, eu tô treinando uma sacerdotisa, ensinando, a gente tá dentro da fé da deusa, tradição da deusa. Eu queria ter mais grupos para indicar hoje em dia. Eu não tenho, eu acabo tendo grupos de outras religiões. Eu posso indicar que é médico, Wicca, Azatru, sei lá, qualquer caminho.
Uhum. Então você está falando que estaria em busca de um grupo de espiritualidade, específico de espiritualidade.
De tradição da deusa.
De tradição da deusa, que seria só mulheres, enfim, sacerdotisas que seriam formadas.
Exatamente.
Ali. Tá. Mas algum dentro
de treinamento de sacerdotisa, né? Iniciação, todo aquele caminho.
Tá. Como foi, por exemplo, a tradição da Susana Budapeste, que era de Anne, exclusivamente de mulheres. Tá.
Exato.
E como é que você vê que acontece esse sagrado feminino? Ele ainda existe dentro da Wicca, dentro da tradição quemética que você participa? Ou isso é uma coisa muito pequenininha? É uma coisa de uma busca mais pessoal? Como é que você vê?
Bom, ao longo desse tempo, eu estive em vários grupos, né? Eu sou sacerdotisa na Fellowship of Isis. É, eu passei algum tempo como adoradora, que remete na House of Nature, no quemetismo. Como agora, toda a minha vida sacerdotal se fundiu, né? Migrei para a Wicca tradicional e saí de todos os outros caminhos. É, eu acho que, ao longo do tempo, as mulheres e homens foram perdendo um pouco, nesses últimos 10 anos, esse costume de saber coisas, tanto do sagrado feminino quanto do masculino. Eu não tenho visto em relações com amigos, com pessoas que eu converso, dentro de tradições diversas, esse tipo de caminho. E eu acho que faz muita falta, principalmente para os homens, que estão precisando muito desenvolver trabalhos de sagrado masculino, para entender o divino e a espiritualidade de uma outra forma, para se desconstruir, para tudo. Então, eu acho que no começo, todo mundo tinha dentro dos grupos de Wicca alguma coisa de vamos montar um altar menstrual, vamos botar um vaso menstrual, vamos fazer alguma coisa. Até porque tinham muitos livros da Mirella com essas informações, tinha muita coisa palpável. E hoje em dia, eu não vejo esse mesmo movimento. E espero estar errada. Quem sabe está tendo, só que está sendo muito discreto, muito resumido e não está indo pro mainstream, digamos assim, né, para todo mundo saber. Mas eu não tenho visto. Eu sinto falta. Eu acho que é um caminho que, em paralelo a qualquer treinamento, independente da sua tradição ou de caminho neopagão, não vou nem falar Wicca, eu acho fundamental para as pessoas. E acho também que se, de alguma forma, esses caminhos de sagrado feminino ou masculino dentro do grupo estão excluindo pessoas trans ou é uma barreira para isso, então vamos tentar sentar, conversar e construir uma história que abarque todo mundo, né? Que tanto as pessoas cis quanto as trans fiquem contempladas e a coisa flua, porque eu acho que é fundamental.
Uhum. Porque eu tenho tão forte esse registro de que dos grandes encantamentos que acontecia com as pessoas quando descobriam a Wicca, por exemplo, era justamente isso, da mulher se identificar com a imagem da deusa, né? De descobrir que ela carregava em si a divindade feminina, com os seus ciclos e tudo mais, e isso ser a parte mais forte dessa espiritualidade. É, e isso ser a coisa que mais puxava, vamos dizer assim, quase um visceral, assim, esse encontro das mulheres com essa percepção possível de espiritualidade, né? Voltada para a ideia de uma deusa, de uma criadora e tudo mais, né? E fica... Eu também tenho tido essa sensação que você tem, de que cada vez parece que se fala menos, né? Uhum. Nessa sacralidade feminina dentro do próprio caminho. Pelo menos eu não tô dentro de nenhuma vertente de Wicca tradicional, estou falando por aquilo que eu observo como mainstream, né, da Wicca, que nem você estava falando.
Exato.
Por exemplo, né, ou do neopaganismo como um todo, não é nem só da Wicca, neopaganismo como um todo.
Aquele encantamento que a gente teve, né, de caraca, nosso sangue é sagrado, a deusa menstrua, tinha a menstruação da deusa Ishtar, tinha, né, todo aquele rolê, né, não tá tão presente agora. E assim, eu me converti em 2004, e em 2005 entrei com uma tradição, a gente está em 2020. Não tem tanto tempo assim, né, que essas uhum. coisas foram modificadas. Será que esse sagrado feminino terapêutico, que tem um lado comercial muito forte, sequestrou essa narrativa? Tá tudo lá, e aí os grupos estão focados em magia, em estudos de mitologia, em outras coisas? Eu tô tentando ver um pouco melhor como é que isso tá fluindo. Da mesma forma, eu sinto que muitas mulheres que estão nesse universo terapêutico, mais genérico, estão querendo saber da deusa, estão querendo aprender, estão querendo ir para grupos que tenham uma formação. E eu não tô sabendo onde indicar, assim. Tipo, vai para onde? Eu te dou bons livros, mas você vai para onde? Não sei.
Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e já retornamos com esse assunto aqui, que eu agora cheguei até a ficar embaralhada para falar, porque me ocorreu muita coisa na minha cabeça ao mesmo tempo, mas a gente já volta.
Colores son el alimento para
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornando então à nossa conversa de hoje com a Marina Junqueira sobre as diferentes formas de se vivenciar o sagrado feminino, se é religiosa, se ela é terapêutica, se ela é ativista e onde essas formas todas se conversam. Marina, a gente estava começando a falar sobre a questão terapêutica, de como essa parte parece que está engolindo e talvez essa parte esteja oferecendo o maior material para as mulheres se encontrarem nesse momento dentro dessa sacralidade do corpo e tudo mais. E aí você acha que está como que se a libido, como diria o Jung, né? A vitalidade, a energia está toda indo para aí?
Então, vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Quando eu comecei aí nesses grupos terapêuticos e tal, e não tinha adoração a Deus, as pessoas não falavam da Deus e tal, no começo eu saía meio revoltada. Depois, eu comecei a sair dos grupos numa coisa de entendimento. Assim, ah, legal, essas mulheres estão percebendo isso da deusa, tá chegando para elas dessa forma. Tudo bem, comecei a conviver e a respeitar os dois universos. E aí, em 2016, quando eu fiz a primeira formação com a Miranda Gray, como Mumader, conversando especificamente com ela sobre isso, ela falou para mim que o trabalho dela, ela lida na Europa com muitas mulheres ateias. Então, todo o trabalho dela tem uma linguagem específica, interreligiosa ou não religiosa, digamos assim, para atender todas as mulheres, todas mesmo. E aí ela falou para mim que ela precisava chegar ao maior número de mulheres possíveis e a todas as mulheres. E se essa era a linguagem, era a forma, quem já tivesse despertado, tivesse esse caminho da deusa, maravilhoso. Mas quem não tivesse também ia receber isso, também ia ser contemplada, também ia ser maravilhoso. E aí meio que me quebrou as pernas no primeiro momento. Eu falei, poxa, tá certo, tem razão, Miranda. E aí isso me deu um clique mesmo, me deu uma girada de chave em 2016 sobre isso, assim, sobre... encarar de uma forma muito positiva, saber que tudo bem, tem acesso, tem toda uma questão comercial, tem várias coisas, mas muitas mulheres chegam e se empoderam e descobrem várias coisas nesse caminho. Inclusive, a gente tem nesse caminho terapêutico várias mulheres que são feministas e não sabem que são, dizem que não são, mas são, porque todos os posicionamentos e tudo que elas aprenderam tá alinhado, né? Então, eu comecei a abraçar e a ter um carinho por esse sagrado terapêutico e caminhar mesmo nesse universo, fazendo várias formações como terapeuta integrativa. Por isso, porque eu vi que, assim, tem mulheres de todos os tipos, tem muita mulher de povo de santo que está no sagrado feminino, dessa forma terapêutica. Porque eu não conheço, nunca fui de religião de matriz africana, mas eles têm alguns espaços femininos e tudo. E elas pegam muita informação dentro do Sagrado Feminino Terapêutico, porque há também muita troca de livro, de nome de livro, de curso. Tem uma parte muito instrutiva dentro disso. Inclusive, até para quem quer a deusa, para quem quer buscar essa nossa deusa tríplice, tem muita oferta. Então, eu vejo que muitas mulheres que são religiosas, elas têm, independente do caminho religioso, elas têm um ganho maior ainda do que as que estão muito perdidas, digamos assim, ainda... ou preferem não ter, ficam em outra história. Mas é uma visão pessoal minha, claro, sem desrespeitar quem não tem religião. Mas eu sinto que muitas mulheres que já estão num caminho sacerdotal, mesmo não sendo no paganismo, elas têm um up.
Quando você fala nas vertentes terapêuticas, vamos ajudar a esclarecer isso para quem está nos ouvindo, porque a pessoa pode não ter noção desse universo, que é bem amplo, né?
Não, existe um universo na internet sagrado feminino. É chamado Sagrado Feminino. O que tem lá dentro? Tudo. Se você entrar em um grupo, tem um pessoal fazendo neo-xamanismo. Se você for em outro, tem um pessoal fazendo só terapia alternativa, reiki e coisas focadas para mulher, porque tem reikis específicos para mulher, como reiki lunar, tem umas coisas assim. Tem gente que está estudando mitologia, conversando sobre as deusas e jornada dos arquétipos. Tem um milhão de coisas que é Sagrado Feminino e que eu classifico como Sagrado Feminino Terapêutico. Porque a base dessas pessoas são as terapias integrativas. A maioria das leituras e das pessoas que se seguem, né? Tipo a Miranda Gray, ou a Deanna, ou outras, são pessoas que estão ensinando caminhos terapêuticos. E todas, assim, o grosso das pessoas são terapeutas. Se a pessoa acabou de entrar, tem uma coisa engraçada nisso, que assim, a pessoa acabou de entrar nesse universo, começou a ler, tá fazendo alguma coisa para se entender nesse sagrado feminino, né? Tá procurando entender o próprio corpo e tal. A primeira coisa que já aparece é um curso para ela ser terapeuta integrativa, e ela vai e faz. Mesmo que ela nunca tenha ninguém na vida, mas ela faz até como forma de autoconhecimento.
Vamos falar de algumas vertentes grandes que a gente tem, né? Então tem a Miranda Gray, que é um movimento bastante forte hoje no Brasil, que tem a Womb Blessing, que é a bênção do útero. Tem a Diana Lam, que tem as tendas vermelhas, e agora a Lua Roxa, que foi, é um movimento ligado às mulheres na menopausa. Ela teve aqui ano passado, eu e Marina fizemos a formação. Além da Miranda, que nós temos em comum, temos a Diana, mas eu não tenho a tenda vermelha. Quem mais que você destacaria como esses movimentos que são, não é como o neo-xamanismo, por exemplo, mas exclusivamente ligados a mulheres?
De primeiro, assim, a gente tem que entender que é um movimento um pouco anarquista, porque não existe exatamente grandes lideranças que levam as mulheres. Existem, sim, algumas pessoas que têm um grupo grande de pessoas, ensinam e treinam, mas é um conhecimento muito difuso, então você tem mulheres de vários tipos. Aqui no Brasil, a gente tem uma pessoa que dá muito curso e muita coisa, que é a Soraya Mariani. Ela tem um curso maravilhoso de despertar guardiãs do círculo de mulheres. Ela tem o outro curso sobre as 13 matriarcas, que é um livro da Jane Sans, que é muito utilizado em grupos de mulheres. Mas, de forma geral, a gente tem muitas mulheres que fazem esses cursos todos, vão para a sua cidade e montam o seu trabalho ali na sua cidade. Uma ou outra já está migrando para o ambiente virtual, dando curso online e tudo, mas acaba sendo muito regionalizado. Então, a gente tem, claro, a Miranda, que vem ao Brasil quase todos os anos, dá cursos, e a gente tem, acho que cerca de 600 mumadas no Brasil todo. Nossa. E todas essas mumadas têm uma rede de mulheres que participam da Bênção Mundial do Útero, participam da Meditação Mundial da Lua Cheia e diversos. No caso da Diana Lam, a gente tem cerca de 50 ativadoras de tendas vermelhas e de lua roxa, que estão também nos seus estados. Porque, assim, a formação é em São Paulo, em outra cidade, mas a gente do Brasil inteiro. Então, a pessoa volta para sua cidade e faz as atividades lá.
Então, isso é muito bom, né? Porque espalha esse movimento também.
Totalmente. E não tem nenhum tipo de ou comando central ou alguém que fale mais, coisa assim. As pessoas leem todos os livros disponíveis, fazem todos os cursos disponíveis e montam o seu próprio trabalho. Ah, tem um trabalho, tem trabalho em Manaus, tem trabalho em Belém. Tem trabalho nas capitais do Nordeste e cidades do interior. Tem trabalho em muitos locais. Eu lembro que a Soraya fez um evento, o primeiro Encontro Mundial do Círculo de Mulheres, eu não tô lembrando agora que ano foi, mas eu tava com a minha filha de 3 anos pequena, então eu imagino que deve ter sido em 2017, 2016.
Não, acho que foi 15, ou foi 15 ou foi 16.
É. Ah, é verdade. Foi no segundo que eu já tava com a Isadora no colo. E veio gente de tudo quanto é estado. Tinha gente da região norte e nordeste. E muitas pessoas do sudeste ficaram meio espantadas, assim, caraca, mas tem esse tanto. E, assim, eu lembro que teve um grupo que veio da região norte, não lembro de qual cidade, que foi, tipo, muitas pessoas do mesmo grupo foram, tipo, umas 10 combinaram e foram juntas. Sim. Então, foi meio que um despertar para várias pessoas de que existia um movimento que não tinha nenhum tipo de comando, e que era bem anárquico mesmo, mas que estava espalhado em todos os locais e estava surgindo. Qualquer mulher comprava um livro, lia alguma coisa e falava, deixa eu juntar as mulheres aqui da minha vizinhança, ou deixa eu juntar as minhas amigas, vamos começar um círculo de mulheres aqui.
Tá certo. E o que teria em comum entre elas é um trabalho, então, muito ligado ao sagrado do corpo, das expressões do corpo feminino, né? Do sangue, da gravidez, o parto. Teria a questão da deusa ou das deusas como arquétipos, parece que essa também é uma coisa comum nesses círculos, né? Que não é como um louvor e uma adoração religiosa, como é dentro da parte neopagã, mas com um entendimento dos arquétipos dessas que nos habitam, né? Que mais que você veria que há em comum, que não é um comando central, mas que aparece na maior parte dos círculos, que parece que é isso que nós estamos atrás? Né? Que é isso que a gente tem sede como mulher, digamos assim.
Sabe que quando a Mirella Faur lançou o livro Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas, ele foi meio que uma bíblia que chegou, né? Que várias pessoas queriam fazer grupos, queriam montar suas coisas. Tinham muitas referências de livros diversos, né? Estavam lendo Lara Owen, do Seu Sangue é Ouro, estavam lendo a Miranda Gray, estavam lendo o que aparecia, e a Mirella, inclusive. Mas esse livro, ele é meio que um guiazão, né? Assim, do que você fazer ao longo do ano, como você fazer círculos. Tem um outro livro muito bom também, que é da Claire Barbiero, que é sobre a sombra nos círculos de mulheres, os conflitos e tudo. Então, eu até esse momento, onde eu acho que acabou padronizando algumas coisas, eu sinto que as mulheres se sentiam muito, uma necessidade muito grande de ser ouvida e de falar. E temas que não são falados normalmente para as amigas ou para dentro de casa, para companheiros e companheiras, pais, mães e afins, mas lá no círculo você conseguia falar. Então, assim, eu já tive em muito círculo de mulher que foi a primeira vez que a pessoa contou um abuso que sofreu, ou a primeira vez que se contou uma violência. Uma mulher de 50 anos que nunca contou que tinha sido abusada por um parente, e no círculo de mulheres ela se sentiu à vontade para contar pela primeira vez. Isso, sim, temas mais graves e mais pesados, mas tem coisas mais simples mesmo, do cotidiano, que você não, às vezes não tem espaço, na roda de amigas não é o clima. E lá no círculo você tem essa necessidade acolhida, e tem pessoas que passam por isso também. A gente brinca da troca de ocitocina, né, que a gente tá lá jogando essa coisa toda e tá sendo acolhida. E você tem outras mulheres lá que não estão te julgando, não estão desesperadas para te aconselhar. Elas apenas vão falar e vão falar, ah, eu compartilho dessa experiência também na minha casa também assim. E aí vão ter várias conversas juntas que as pessoas vão se reconhecer, né? Vão ter um momento entre iguais. Isso é o que eu vejo mais forte em todos os grupos, em todos os grupos de mulheres, independente da natureza deles.
Eu acho que é um grande alívio quando a gente se descobre acompanhada nas nossas experiências, né? Porque quando a gente não partilha, tudo fica muito imenso. Parece que só a gente está passando por aquela perda, ou por aquela dor, ou só a gente compreende aquela pequena alegria. E aí você não, você percebe que metade da humanidade tem as mesmas experiências que você, né?
E eu acho que essa questão que no feminismo virou a roda de autocuidado é um ganho enorme, porque é um cuidado entre as ativistas, né? É um momento que a ativista tem, a militante, de pensar nela, de falar dela, de dar o sofrimento, a luta, o que está acontecendo, e as outras pessoas que vão estar na roda vão ouvir, vão acolher. E aí vão ter momentos dinâmicas terapêuticas também entre elas para desabafar ou para se energizar ou coisas assim. Eu acho que o movimento feminista ganhou muito com essas rodas de autocuidado. Na verdade, eu acho que isso já devia existir antes e estava meio adormecido, e agora deu uma renovada de voltar a ter esse tipo de coisa.
Uhum. Então as coisas, na verdade, não estão tão separadas quanto elas parecem a um primeiro olhar, né?
Eu acho que tem mais preconceito do que tudo, assim. Eu sou aquela pessoa que chegou no meu movimento feminista e falou, então, eu tô vindo do sagrado feminino. Eu sempre fui feminista, sempre tive outro tipo de militância. E agora eu tô aqui num movimento mais organizado, participando de coletivos. E eu tenho um monte de mulher com uma espiritualidade que tá aqui. E, assim, tem um olhar de algumas pessoas meio preconceituoso, tanto das feministas com as mulheres do sagrado feminino, tanto das mulheres do sagrado feminino com as feministas. Elas acham que elas estão em outro universo. Uhum. E durante algum tempo lá em Brasília, eu mantive um grupo no WhatsApp, que eu queria montar um coletivo, mas acabou não rolando e eu mudei para São Paulo. Chamava Isis Sagrado Feminismo. Eu vou reavivar esse projeto. E eram todas sacerdotisas feministas. Tinha mais ou menos umas 15 mulheres no grupo. Então a gente tem várias mulheres dentro do movimento feminista procurando espiritualidade e buscando em outros locais até, não necessariamente no Sagrado Feminino. E a gente tem no Sagrado Feminino pessoas tentando entender melhor, né, a teoria, como é o papel da mulher no planeta, como é que a gente é vista no mundo, o que é patriarcado, como é que funciona. Então eu acho que, de certa forma, eu consegui nessa coisa internética, porque eu gerencio vários grupos no WhatsApp, parece que eu não tenho vida, eu tenho 10 grupos no WhatsApp, levar um pouco de conversa entre os dois universos, né? Ah, olha, esse livro aqui é muito legal, olha aqui como é que é. E eu já tive em rodas de autocuidado, onde eu falei muito da deusa e da minha fé, e as pessoas ficaram muito tocadas, assim, com como isso é, como a deusa é importante na minha vida. Então, acho que deu uma desmistificada para os dois lados. Espero que eu continue fazendo isso aqui em São Paulo. Estou procurando coletivos feministas para chamar de meu. Estou flertando com os já para continuar essa conversa e essa troca. Porque ninguém precisa ser militante feminista e ninguém precisa estar no sagrado feminino. Mas a gente precisa ter uma conversa entre esses diversos universos, né? Afinal, somos todas mulheres.
É, que eles não são tão excludentes quanto a gente pensa, né?
Pelo contrário.
Eu queria tocar também numa outra questão. Você falou do comércio com a parte das terapias, né? Uhum. Eu tenho uma pessoa, uma amiga até, que esses dias comentou alguma coisa também em rede social, dizendo, ai, quando eu ouço falar em sagrado feminino, eu aperto a bolsa, como é que é? Eu seguro minha bolsa e aperto o passo. Numa referência a... Tem muita gente cobrando muito por esse trabalho, né? Tem mulheres que estão vendo isso como uma forma de vida, isso é válido, né? Se é um trabalho, você vai é um trabalho que você está realizando, mas você sente que tem um pouco de ter disseminado uma coisa só como uma fonte de renda e que às vezes as mulheres não fazem o seu trabalho ao chegar nesse universo e elas imediatamente, ao ter alguma coisa na mão, já começam a compartilhar e cobrar por isso?
Então, é um tema delicado. Tem duas coisas.
Eu tô te botando um tema delicado.
Não, eu super já tive brigas na internet por causa disso. Porque eu tenho uma parte muito advogada do diabo e tem uma parte que eu concordo. Primeiro, que eu acho assim, o trabalho da mulher sempre foi gratuito. A mulher sempre foi a cuidadora gratuita, ela é a cuidadora dos pais, ela é a cuidadora dos filhos, ela é a cuidadora do marido, ela sempre cuida e nunca é paga. O trabalho da mulher não é recompensado. Uhum. Então, se espera que as mulheres terapeutas, ou que tenham o dom, ou como as pessoas querem inventar que seja, não sejam remuneradas e façam atividades gratuitas. Isso é diferente de ir na periferia e fazer trabalhos com mulheres periféricas ou negras gratuitamente, que é um caminho que muita gente está tomando de forma discreta, vai lá, faz esse trabalho, volta, e na sua vida de terapeuta continua cobrando. É um caminho que tem sido muito adotado. Então, assim, eu acho que tem muito isso da mulher de classe média que gasta R$100 no restaurante, mas não quer pagar R$50 por um círculo de mulheres. Que uma mulher teve o trabalho de ir, ler, preparar o material, organizar a sala, comprar insumos, velas, incensos ou afim, às vezes tirar xerox, e aí você gasta R$100 na balada e não quer gastar com a mulher. Porque tem muito esse sentido de que a mulher tem que trabalhar de graça. Claro que eu também vejo que tem excessos. Primeiro, eu vejo pessoas que fazem apenas um curso de final de semana e saem querendo ensinar no dia seguinte, que não tem a menor condição. Mesmo quando você faz um curso de formação, que você sai de lá, terapeuta, sempre tem um período para você aplicar, ir treinando, ir vendo. E nesse período você pode cobrar mais barato, porque você está aprendendo. Então, a gente vê que tem excessos, tem pessoas que... Em vez de montar, porque assim, tem uma coisa que são círculos da Irmandade. Você não sabe nada e você quer ter um círculo contra as mulheres? Monta o círculo da Irmandade, são todas iguais, vocês rateiam o lanche, rateiam os materiais e tem uma roda de conversa. Você não é a facilitadora, né? Você tá lá entre iguais conversando, é maravilhoso. Agora, você faz um curso e no outro dia você já quer ser facilitadora e montar um monte de coisa e cobrar caríssimo? É um exagero. Começou a virar, realmente tem uma parte de que virou caiu no capitalismo totalzinho. É bem difícil. Eu acho que esse meio termo, essa regulação, a gente vai dando. Várias pessoas vão virar e vão falar, olha, esse valor tá abusivo, não tem condição. Olha, querida, você não tem tanto tempo de estrada, assim, para você querer passar isso. Calma. Eu já fiz um workshop de 2 dias de ginecologia natural, que na semana seguinte, uma das alunas que fez comigo deu outro workshop. Sabe assim?
Uhum. E é ginecologia natural, não é? É uma coisa que exige um estudo, né? Exige um conhecimento mesmo técnico.
Exatamente. Então, assim, esses exageros a gente tem que coibir. Sem achar que não é válido a mulher ganhar pelo seu trabalho, valorizando que outras mulheres estão sustentando sua casa, sustentando seus filhos, sustentando sua família com esse trabalho. Ninguém vai virar para um homem que é massoterapeuta, ou reikiano, ou tudo, e vai dizer que ele tem que fazer esse atendimento de graça. Ninguém vai. Mas vão virar pra mulher e vão falar, ah, mas é porque você tem um dom, tem que atender. É que nem o lance do tarô, né? É. Ah, você recebeu o dom. Querida, cada livro que eu compro é caro, menina. Eu vou lá na Amazon em dólar, R$5, pra vir o livro pra poder estudar tarô, né? Assim, não. Então, tem os dois lados. Eu acho que a gente precisa valorizar o trabalho das mulheres, estar feliz porque elas estão trabalhando e sustentando sua casa, cuidando de outras mulheres, mas quando a gente vê que tem uma cobrança extrema, a gente tem que coibir. Eu tenho incentivado, e muitas mulheres têm incentivado também, sempre que cada pessoa faz uma atividade, ter uma ou duas bolsas. Pega uma mulher que está desempregada, pega uma mulher... mesmo periférica, para poder aprender aquilo e passar na comunidade dela. Pega alguém e dá duas bolsas. Não vai morrer no seu trabalho se você tiver 15 alunas e duas forem gratuitas. Até você pode trocar, a pessoa pode fazer algum trabalho lá, ajudar com uma produção mínima, né, em troca do conhecimento que está recebendo. Uhum. Se cada grupo tiver pelo menos duas bolsas, cara, você já vai estar ajudando uma rede de pessoas, né? Porque as pessoas vão multiplicando. E se tem alguém que está cobrando um preço abusivo demais, a gente também tem que falar, olha, não está dando esse tipo de valor, não vamos participar disso e dar um corte.
Tá certo, a gente vai fazer mais um intervalinho e já voltamos para continuar esse assunto e ver como é que tudo isso aí se entrelaça.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Voltamos para o último bloco deste Paganos del Mundo em Português, nossa edição do mês de junho de 2020. Marina, eu quero saber agora da sua história, que começou se converteu. Achei interessante que você usou bem essa palavra, né? Como realmente alguém que entrou com tudo num novo caminho espiritual, numa nova religião. É difícil as pessoas usarem essa palavra. Me chamou a atenção quando você falou isso. Mas eu queria também entender como que a vivência do sagrado feminino aparece na sua vida. Então, você falou dos coletivos, o que é que você faz em termos de terapias e como é que você vive esse sagrado feminino dentro da espiritualidade unicana e do quemetismo que você pratica hoje?
É engraçado esse negócio de converter, né? Eu sempre uso mesmo essa palavra, porque foi o que aconteceu. Eu nasci numa família muito espiritualista, diversa, né? Tem até um caminho forte na minha família dentro da Fraternidade Branca. Eu me converti ao catolicismo e fui ser católica por 6 anos. Grupo jovem, curso bíblico, tudo. Eu era bem ativa. E aí, deu um clique, passou. Eu fui buscar outras coisas. Descobri que existia o Ica e tudo. E me encontrei, né? E desde então, não tenho intenção de me converter a mais nada. Todos os meus caminhos são todos dentro da deusa. Nenhum sai. Lá em Brasília, desde 2013, eu estava com variando, mas estava com um projeto de tenda vermelha. Até antes de conhecer a Deana Lan e fazer o treinamento com ela. Eu comecei fazendo grupos, círculos de mulheres e fazia a bênção mundial da lua cheia, ou fazia a bênção mundial do útero antes de ser Moon Mother, reunia as mulheres e fazia também. E aí passei por ciclos, assim, de até uma época fazendo muitos trabalhos, tendo outras épocas mais reclusas, sem estar com vontade de fazer nada. E fui variando. O meu caminho espiritual pessoal, apesar de eu já ter tido muitos momentos de fazer trabalho público, de fazer ritual público, já tive muito mesmo, de forma geral, sempre mantive um pouco mais para mim mesmo, pessoal. Assim, mesmo quando eu fazia rituais e coisas públicas, não era o que eu estava fazendo dentro do meu caminho. Eram coisas bem abertas, deusas populares, digamos assim, né? O que o público gostaria de ver. No meu dia a dia, no meu cotidiano, essa coisa dos ciclos e como conviver com isso. Eu sou uma pessoa que... Eu tenho endometriose, então nesse momento mesmo eu tô nesse dilema de menstruação cortada, mas não tão cortada, que a menstruação veio, mesmo tomando remédio para cortar. Então, eu tô sempre em momentos de ressignificação e de coisas acontecendo, e ritualizar com sangue e tá conectada. E mesmo em todos os momentos que eu não fiz atividades ou públicas e nem terapêuticas, eu sempre mantive contato online com uma grande comunidade de mulheres. Então, nos últimos anos, os grupos de WhatsApp realmente têm sido um grande espaço, tanto de troca de informação, às vezes eu faço algumas sequências de... Eu estava fazendo agora na quarentena, conheça a deusa. Cada X dias eu botava uma historinha de uma deusa lá para as mulheres. Hoje mesmo a gente teve um debate enorme sobre racismo e mulher preta no grupo do Sagrado Feminino DF. Que tem um grupo Sagrado Feminino DF, eu abri um Sagrado Feminino São Paulo e tem um Sagrado Feminino Brasil, que abarca um monte de Moon Mother e ativadora de todos os estados e todo mundo conversa. Tem várias outras mulheres que eu botei na moderação também. Então, ainda mais agora, assim, que eu acabei de mudar de cidade, né? Mudei para São Paulo. Veio a pandemia, todo mundo em casa. Eu tô muito... eu já estava num processo de passar treinamentos, círculos de mulheres e coisas para online, porque eu não queria perder o vínculo com Brasília e com tudo que eu construí lá todos esses anos. Então, eu já tinha a ideia de dar alguns cursos online, principalmente porque eu tô muito numa vibe de espalhar a palavra da deusa, Petrus. Tô muito...
Ai, que ótimo!
Espalhar a palavra. Vibe que eu acho que as mulheres têm que conhecer a deusa. Eu dei um curso em Brasília, que eu queria ter dado ele muito mais, mas não foi possível, que é uma formação em temas livres do Sagrado Feminino. Tem vários temas livres que as mulheres... Ritos de passagem, a própria deusa, o pessoal quer saber sobre roda do ano. Então, eram coisas genéricas, você fazia o módulo que você quisesse. Eu tô passando esse curso pro online.
E nesse Quando curso... você fala online, Marina, você tá falando do WhatsApp ou aí você já tá falando de uma plataforma com vídeo?
Eu tô montando mesmo. Eu tô montando mesmo, assim. É que tá sendo uma gestação longa de parar, organizar, ver que cursos que eu quero dar, o que, que é importante, montar, para poder estar numa plataforma de EAD mesmo. E aí, o meu xodó, assim, que eu realmente quero fazer, que é espalhar a palavra da deusa, eu quero muito que as pessoas conheçam o trabalho da Maria Gimbutas, eu quero muito que as mulheres conheçam sobre Vênus Neolíticas, eu quero muito que o povo saiba, fora aquela mitologia fácil que todo mundo encontra, que são deusas gregas e coisas assim mais diversas, ou deusas que estão na moda, né, que todo mundo faz um trabalho, eu queria que elas tivessem que as mulheres tivessem uma base. Assim, que mesmo que elas não fossem seguir a tradição da deusa, não fossem ser sacerdotisas e tudo, elas tivessem um conhecimento de uma história do feminino que não é contada, porque a história é contada a partir do olhar masculino. A gente teve nos Estados Unidos, nos anos 70, várias mulheres buscando uma nova forma de construir o conhecimento, né? Aquela história de que a história é contada por quem ganhou.
Sim.
Então a gente está tentando contar a outra história. Então tem um monte de história também de culto da humanidade ao feminino e tudo que não é contado, que as pessoas não sabem. E eu quero contar essa história, eu quero que as pessoas saibam isso, com base histórica, com mapa, com tudo, que eu adoro essas coisas, né? A gente é jornalista, a gente é curto. E aí, eu queria levar isso para as pessoas. Uma outra coisa que as pessoas me pedem também é algum tipo de formação sacerdotal, que eu não posso dar, porque não tem uma formação, cursinho, seja sacerdotisa, não tem isso, né? Não existe. Ou a pessoa vai querer se converter ao Wicca e entrar no grupo e ser treinada, né? Eu nem inicio mulher, no meu caso. Mas eu estou pensando em como organizar alguma coisa que dê bases, assim, que a pessoa estude um pouco e depois procure e ache um grupo para chamar de seu. E se eu tiver uma lista de grupos, melhor ainda, que eu já encaminho para pessoas sérias. Então, eu estou nessa gestação aqui, eu fiz um boneco de 6 cursos, não sei quantos sairão no fim das contas, ou podem ser interligados nesse modelo de AD de trilhas, né, que você escolhe o que você quer fazer. Mas eu queria, vou muito entrar nessa vibe de espalhar a palavra da deusa e montar umas coisas um pouco catequista, digamos assim. Porque eu, no geral, eu sou muito inclusiva, assim, né, converso com todo mundo, respeito o espaço religioso de todo mundo. Tem muita mulher, muito universalista no Sagrado Feminino, que vai no terreiro, vai na igreja, vai no céu, vai em tudo e tá tudo bem. Mas eu queria que, então, pelo menos essas mulheres conhecessem. E se tiverem homens também, de repente pode abrir. Estou em formatação, isso assim, já era uma coisa que eu queria fazer por mudar de cidade, né? E como as coisas iam, assim. Porque apesar de tudo isso, eu sou jornalista e assessora política, então eu tenho um trabalho também na minha vida normal, entendeu? As meninas brincam de identidade secreta, ah, você tá aqui sacerdotisa, mas sua identidade secreta, tem engenheiro, arquiteta, não sei o quê. Eu sempre trabalhei com jornalismo em Brasília, eu trabalho com comunicação pública em governo há muitos anos. Infelizmente, nesse governo, eu não vou trabalhar nunca. Não, nem, né, tem a menor chance. A minha linha de pensamento não bate com esse governo. Então, até por mudar de cidade, aqui também eu vou construir a minha carreira de jornalista e no outro horário, né, depois de cuidar das crianças, da casa, de tudo, eu vou me dedicar a esse prazer, que é uma coisa que eu tenho muito, que me dá muita satisfação na vida, que é falar da deusa, ter minha espiritualidade e passar para as mulheres algum tipo de conhecimento. Então, com pandemia e com tudo, eu estou muito nessa. E eu lembrei agora dos livros, que eu não falei, dos livros da Deanna Lanz, que a gente
traduzia. Referências, né? Também para as pessoas poderem saber onde é que elas buscam também esse conhecimento, se quiserem, né?
Também. Um projeto que a gente fez grande, na Tendas Vermelhas em Cada Bairro Brasil, com a Deanna Lanz, foi traduzir os dois livros da Deanna, que é o Dançando com a Lua, que é um livro para as meninas moças que vão ficar menstruadas, e o Caminhando Juntas, que é um livro para mãe, para madrinha, para tia, para quem tem uma mulher, uma menina moça, no seu círculo familiar ou de influência, aprender sobre esse momento e ter atividades para fazer e se desenvolver. A gente levou 2 anos, né? Cada 2018 a gente traduziu um, 2019 o outro, fez um projeto de editoras independentes mesmo. Abrimos um catarse, recolhemos dinheiro, demos nosso tempo, nosso dinheiro para imprimir uma cota de livros de cada um. Passamos esses livros para diversas revendedoras, que são mulheres que têm círculo de mulheres também, e os livros vão sendo vendidos. Ganhamos dinheiro? Zero. Mas temos uma satisfação enorme de ter traduzido. E queremos traduzir mais livros e trazer mais livros que ainda não estão em português, que por isso não são acessíveis para as mulheres ainda, que muita gente não lê inglês. A gente quer traduzir outros e trazer outros. Esse ano, com a pandemia e com tudo, a gente teve que cancelar a agenda, né? Porque agora em junho a gente ia trazer a Karenina para dar a Ativadora de Tenda Vermelha e a Deanna Lanz em novembro, né? Para dar outra Lua Roxa e outros cursos. Como a gente teve que adiar tudo, esse ano certamente não sairá livro e vamos ver o que, que a gente vai se reorganizar para fazer. Eu acho que todo mundo tá nesse momento agora, né? Se reorganizando, todo vendo mundo. O que vai ser, o que, que vai fazer. Tá todo mundo nessa vibe.
Tem uma ideia de indicar. Isso, tem uma ideia, só queria comentar que parece que 2020 é um ano perdido, mas ele pode ser um ano ganho, né? Se a gente souber usar esse período para reorganização. Fala das autoras, conta para nós.
Bom, Mirella Faur é pioneira do caminho de tradição da deusa no Brasil. A gente deve muito para essa mulher, tem que ler os livros dela, né? Todos. Legado da Deusa, Anuário da Grande Mãe, Círculos Sagrados para Mulheres Contemporâneas. Ela tem vários outros livros ligados à área Mistérios Nórdicos e tudo. Vale a pena correr atrás deles também. A Miranda Gray, com Lua Vermelha, é um livro muito fundamental, né? Para as mulheres todas lerem. O da Deanna Lanz, que eu estou falando. Pode ir lá no arroba Tenda Vermelha Brasil, dá uma olhadinha. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu posso olhar com calma depois e fazer mais séries de postagens que eu vou fazer. Não vou pensar, ah, aquele livro de tal coisa. Aí eu respondo.
Pode colocar na página do evento do Paganos Ótimo. Del Mundo, que te chama, a gente pode colocar ali, tem esse espaço, eu posso colocar, se você me passa, a gente divulga por ali na página do evento as suas sugestões de leitura.
Vou passar também alguns grupos no WhatsApp, que aí quem quiser me procura, eu incluo no grupo. Pessoas às vezes estão em estados e cidades que não tem ninguém. É. Pelo menos online elas falam com alguém, já começa um movimento, né?
É, tem essa vantagem da tecnologia. Tem a falta da corporeidade, mas a possibilidade de uma conexão, né?
Ai, nem sei como é que vão ser os círculos de mulheres sem abraço, quando a gente começar a voltar.
Pois é, temos isso. Marina, querida, muito obrigada por tirar esse tempo para conversar aqui comigo. Obrigada por essa troca, acho que foi muito rico. E sucesso nesses teus projetos e o que é que você vai gestar e parir.
Que a Deusa te abençoe.
Né? Não é isso? Né? Que a Deusa te abençoe. Isso. Muito obrigada. Tchau.
Obrigado, Enio.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.